Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. 11 horas e 7 minutos desta quarta-feira, dia 20 de março. Tá na hora do Bola, e o Bola está aqui sempre para Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas. Inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Vamos começar a apresentar essa mesa maravilhosa aqui. Em mais um dia maravilhoso de sol, de calor. Cara, pra quem gosta de calor, também, né? Tá bem iluminado esse teatro, esse estúdio. Cara, parece um teatro, né? É. Aliás, falando em teatro, antes de anunciar vocês, eu quero mandar um baita abraço, cara, pra galera da Opinião Produtora, porque ontem eu estive ali na reinauguração do glorioso Teatro Túlio Piva, cara. Uhum. Teatro de Câmara Túlio Piva, que pra quem não é aqui de Porto Alegre, ele fica assim, cara, no coração do Bonfim. É um teatro, cara, de 208 lugares. É maravilhoso pra tu ver um show, sabe? É uma peça, legal. Ver qualquer coisa. E eles reformaram tudo, cara. Tudo. Tu entra nos banheiros, tá tudo zerado. É um lugar, assim, central, fácil acesso. E, cara, ficou maravilhoso. Então, um abraço, cara, um abraço pro pessoal da Prefeitura de Porto Alegre também, que viabilizou, passou pra iniciativa privada o negócio que tava lá jogado, tava lá parado. E agora Porto Alegre ganha mais um espaço.
Podia não estar também parado antes, né?
Mas que bom. Não tá conseguindo fazer, aí sim.
Podia não ter
pro privado, né? Então, parabéns aos envolvidos, tá? Está reaberto o Teatro Tulipino. Muito bem. Se alguém quiser ver algumas imagens do teatro, eu fiz ali, tá ali no meu Instagram, @LeleBortolassi, né, ô?
Rodrigo
Baita! Você sabia que eu fui ator de teatro, cara?
Não.
Qual peça? 3 anos, Contadores de História, da Fundação Tiago Gonzaga.
Putz, eu me lembro disso.
Pode crer. Cara, me apresentei pra mais de 100 mil crianças, velho, em 3 anos.
Que massa. Legal,
meu. Muito legal.
Esse projeto era muito legal.
Uma experiência muito bacana, o cara que me ensinou tudo de teatro, infelizmente. Não tá mais entre nós, que é o Leonardo Machado, que era um ator global, né? Veio a falecer.
Lembro desse.
Infelizmente, isso. Nos deixou há pouco tempo até, né? Um cara muito tri, velho. E, pô, meu, eu vou dizer assim, o cara que quer se soltar, quer conseguir falar em público, né? E é uma bela ferramenta, velho. Acho que até se a gente conseguisse trabalhar isso mais até nas próprias escolas, assim, como força, como era na antiga, no nosso tempo, aqueles festivais de talentos que tinha no colégio e tal.
Claro.
Acho que teríamos aí uma cena interessante pra cultura, com velho.
Certeza. Arte, velho, arte. Se as crianças começam a demonstrar alguma situação que envolva a arte, a minha filha tá fazendo um curso de atriz, cara.
É muito legal, cara.
Ainda mais essas crianças hoje que estão toda hora, né?
Desenvoltas.
Elas já estão lidando com a câmera, né, cara?
O tempo todo.
Desde
o
início
todo.
Ali, então, pô, é isso aí, meu.
Rafael de Velho!
E o Leozinho vai fazer o quê?
Olha, artista já é.
Olha.
Artista é arteiro. É, olha, engatinha, fica em pé, aproveita, cai, levanta,
aproveita,
faz manha, aproveita. Chora.
Tu vai ver que depois que essas coisas passam, tu sente saudade. É. Eu sei que não é fácil,
mas... O cara solta ele ali e quando olha pro lado...
Aproveita
é que foi?
Cada tá. Segundo, né? É,
exatamente.
E tu? Rafael Gomes!
Ah, eu tô chegando lá, né, Lelê? Fiz examezinho hoje da dona Helena.
Como é que tá, Heleninha?
Cabeluda. 5 meses de gestação já, e hoje o médico disse, leva escova pro parto. Você é cabeluda. Tem 4 meses de gestação ainda e ela, cara, já tá cabeluda.
A gente tava falando que tem uns neném que nasce muito cabeludo. O Gabriel, filho da Kelly Matos, e do Eduardo Gabardo, é inacreditável, cara.
Puxou a mãe, né? Puxou a mãe.
Saiu usando gel da maternidade. Ah, o Gabardo tem cabelo de boneca velha, né?
Tipo, mas falando em arte, deixa eu fazer um convite rapidinho antes da gente emendar um assunto, que sexta-feira agora, eu, o produtor desse programa, Léo Oliveira, junto com o Matheus Breira, a gente vai estar com o Show dos Brothers lá em Novo Hamburgo.
Opa!
O Boteco Comedy, que é um comedy club ali de Canoas, abriu uma filial agora em Novo Hamburgo, tem mais espaço, tá a galera da Vale dos Sinos ali, quiser assistir. E o nosso glorioso social media Arroz com Sopa vai abrir de novo o show.
Ah, não, sério?
Cara, eu acho que eu vou ir de novo.
O guri que tá começando precisa de chance.
Que horas vai ser isso?
Isso é 9h30 da noite.
E aonde compra o ingresso?
No simpla.com.br, em Novo Hamburgo, Boteco Comedy Bar. Então, pô, 3 integrantes do Bola nas costas. negócios vão estar lá.
Tá, então tu, o Léo Oliveira e o Arroz com Sopa, depois dessa apresentação, vocês vão pro Lorde Bar em Novo Hamburgo.
Que horas, Lelê?
Porque vai ter uma festa anos 80 lá, vai e tocar. Eu vou estar fazendo som.
Então bota o nosso nome na lista.
Tá, é, beleza. Isso aí. Fechou. Tá?
Vamos, Nelson. Vamos.
Então, então tá. Olha aí, ó, fechou.
Vamos. Que dia é que eu perdi?
Sexta-feira agora.
Tá.
Dia 20, 22.
Beleza.
Tá?
Uma pena não ter um Cavanhas lá, né? Pra gente fazer o after depois.
Ah, mas tem uns lugares bem.
Acho que dá tempo de chegar em Porto Alegre, claro que dá, aqui, meu, no
tá
Cavanhas.
Sempre aberto, velho.
É? É. Abraço pra galera do Cavanhas aí. O tamo junto.
O Cavanhas é só tudo. Que hora tu vai voltar em Novo Hamburgo? Às 3 da manhã?
Claro.
Vai no Cavanhas. Qual Cavanhas? Tu gosta de ir?
Ah, eu por proximidade da minha casa, eu vou muito da Barão, né?
A Barão. Eu morava ali perto, eu ia bastante. Eu ali gosto também. Da Lima Silva ali, quase na.
Ah, também fui muito
no da faculdade ali. Que ele tem estacionamento, cara.
Olha aí.
Opa, olha aí, ó. Olha aí, olha aí.
Sujou, velho.
Bom, cara.
Começou atrasado.
Ah, começou atrasado.
Não, convidado. Convidado tá atrasado.
Pro jogo tu não te atrasava, né?
Já tem multa, hein?
Aqui, ó. Cadê o cartão?
Ah, né? É. Se o jogo
começa. Pega os cartões.
Pega os cartões.
Não, se a delegação não entra em campo no horário, o árbitro dá cartão. Se a delegação não entra em campo no horário, o árbitro chama atenção.
Estamos recebendo convidado especial aqui, homem que tem a manha do apito. Agora largou o apito, mas o apito tá aqui, ó. Largou o apito, mas tá coordenando os homens do apito. Seja muito bem-vindo ao Bola nas Costas, Leandro Voadem.
Muito bem. Primeira vez que ele é apresentado e aplaudido na história.
É verdade, né?
Presidente da Comissão de Arbitragem do Rio Grande do Sul, da Federação.
Muito obrigado. Muito obrigado
essa semana,
pelo convite.
Né?
Muito obrigado pelo convite. Eu amo aquilo que eu faço, né? Independente hoje nessa nova função, o sentimento é esse, o primeiro pensamento acima de tudo é esse. Sempre gostei de apitar e estou repetindo isso agora nessa nova função, com os mesmos desafios que se tinha antes, obviamente, evidentemente. É o acerto antes, enquanto árbitro, né? Tinha que acertar e a cada jogo, né? A cada lance principalmente. E agora na função de comandante também, com esse... Porém, só não entro mais dentro do campo, né? Eu fico até... Vou até a linha lateral e não entro lá dentro.
Essa nem na salinha do VAR, tu entra?
Oi?
Na salinha do VAR, tu entra? Não
claro,
pode?
Claro, com certeza.
Entra? Entra?
Óbvio, óbvio. Na sala do VAR eu posso estar. Evidentemente que eu não tenho participação nenhuma em relação às decisões que são tomadas, apenas como observador, no sentido de... no sentido de observar mesmo o trabalho, né? Eu acho que esse é o detalhe. Eu não sou um gestor de gabinete, eu sou um gestor de campo, acima de tudo, evidentemente que eu faço, desempenho a minha função no gabinete, mas procuro também ir ao campo de jogo para dar essa atenção, não é para ir canetear nenhum árbitro, mas sim para observar, para dar esse respaldo acima de tudo e buscar evoluir, melhorar sempre, porque esse é o objetivo. O trabalho da arbitragem é assim, você não pode estacionar, mas mesmo a carreira de um árbitro, você sobe, bom, atingiu o topo, você tem que manter isso. Você
Sim.
tem que manter.
Mas eu até vou começar te fazendo a seguinte pergunta, porque há uns anos atrás nós tínhamos aqui um outro veículo aqui, que era nós tínhamos um caderno de jornal chamado ATL Paper, que era coordenado pelo nosso Rodrigo Adams, e numa vez, 11h15, uma vez a gente fez uma entrevista com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, era Comissão Nacional de Arbitragem, né? Você lembra o nome dele?
Não.
Sérgio alguma coisa?
Sérgio Correia.
Esse é
Sérgio Correia, exatamente, na época que tu apitava. E a pergunta que nós fizemos para ele, eu nunca me esqueci disso. Quando a arbitragem brasileira vai ser efetivamente profissionalizada? Porque todos sabemos que os árbitros, além de apitarem, eles têm outras funções, porque a arbitragem não é profissionalizada. Nós estamos falando, Adas, de quê? 2015 ou 2016?
2015, provavelmente.
9 anos atrás nós fizemos essa pergunta e ele respondeu para nós assim, vou te resumir a resposta dele, não sei. A resposta dele foi mais ou menos essa. Não temos não vejo esse horizonte. 9 anos depois eu te pergunto, tu vê esse horizonte?
Não vejo ele, mas eu acredito que logo, logo ali na frente isso vai se tornar uma realidade necessária.
Porque com a quantidade de dinheiro que o futebol envolve, ter uma parte dessa verba direcionada para a profissionalização da arbitragem, na minha visão, ajudaria a melhorar o futebol, né?
Com certeza, com certeza. Acho que tudo que vem para somar, eu vejo isso com bons olhos, né? E nesse contexto do futebol, com certeza. Como você muito bem colocou, com tanta responsabilidade, com tanto investimento, né? E com tanta cobrança acima Sim. de tudo, né? Você Você selecionar alguém no mercado hoje para desempenhar essa função sem ter uma garantia, realmente a pessoa ela tem que gostar muito, né? É o primeiro passo, porque, para quem não sabe, o mês do árbitro ele não tem 30 dias. Ele tem o jogo, o desempenho dele que vai dar a garantia, né? Ele recebe uma escala e aquela pode ser a única escala do mês, porque se o desempenho dele não for um desempenho adequado...
Gaveta.
Automaticamente ele acaba sendo punido. Afastado, né? Punido não, porque punido é uma situação muito... eu lido com seres humanos, né? Eu penso que o árbitro de futebol ele está no contexto como o jogador está. E a gente vê muita coisa nesse meio, né? Então,
sem dúvida.
Não posso eu aqui utilizar a palavra punição, porque ela seria muito, muito dura nesse processo. Agora, é lógico, preciso dizer também a todos vocês que o árbitro é o primeiro que não quer errar no campo de jogo. Uhum. Ele é o primeiro que não quer. Porque prejudicado ele sabe disso. Ele sabe disso justamente por isso, né? Porque ele quer o acerto. Ele, acima de tudo, ele, da mesma forma como o jogador quer o acerto, em todas as jogadas que ele tenta, que ele faz, que ele constrói, o árbitro também, na sua tomada de decisão, ele tem ali aquela convicção inicial da decisão acertada, né? É lógico que em situações protocolares, pior, né? Em situações protocolares o VAR entra, ele pode reformar alguma decisão, mas na grande maioria as tomadas de decisões elas são do árbitro e devem ser dele, né? Então ele procura ali juntamente num trabalho em equipe com seus auxiliares fazer o melhor, os auxiliares, quarto árbitro, fazer o melhor naquele momento, naquele instante, como o jogador também o faz. Essa é a grande verdade que precisa ser dita e reforçada. Eu me permito fazer essa comparação, porque é exatamente assim. É exatamente assim. O árbitro ele não é inimigo de ninguém lá dentro. O árbitro está querendo fazer o trabalho dele, desempenhar o papel dele da melhor maneira possível. É bem verdade. Agora, é lógico, é cultural essa questão, né? O jogador acerta uma e erra 9, tá tudo certo. O árbitro acertou 9
e errou uma.
E aí, se teve alguma coisa, é aquela história. Perdemos ou empatamos por causa dele. Ganhamos apesar dele. É.
Mas deixa eu te perguntar, daí, tá, beleza, tu não quer errar, mas e aí quando acerta, assim, dá vontade de dar aquele soquinho de cantonar aqui. E no intervalo, pergunto pra ti, vocês entre os pares ali, o pessoal que tá trabalhando no jogo, diz assim, tipo, pá, cara, ali tu foi bem pra caramba. Tipo, ô meu, te aproxima mais por aqui que tu não tá vendo bem a cobertura que tu tá fazendo ali. Rola esse papo também de estratégia da arbitragem durante o jogo?
Existe toda uma preparação pré-jogo, né? Inclusive, a última rodada, em todos os clássicos e a última rodada da fase classificatória, todos os árbitros tinham a presença do quinto árbitro. Foi feita reuniões com todos eles pré-jogo. A partir das quartas de final, concentração um dia antes para toda a equipe de arbitragem. Isso continua agora nas semifinais, tanto na ida como na volta, como os jogos das finais, justamente para isso, para fazer esse trabalho, essa preparação que se faz necessária. É traçar uma estratégia em cima daquilo que está, aquilo que as equipes vão apresentar por característica de jogo, por característica de jogador, e eu preciso deixar bem claro aqui, porque senão daqui a pouco alguém... Ah, mas existe uma perseguição. Não, existe uma preparação que faz parte do papel da arbitragem, do árbitro. Existe uma preparação para atender a demanda que aquele jogo possa oferecer. Por quê? Porque, como eu disse, todo mundo quer ir bem. Os jogadores querem ir bem, eles treinam durante a semana, os treinadores fazem todo aquele trabalho, os árbitros também querem fazer isso e procuram fazer isso. E essa comunicação, ela existe sim, né, de auxílio, de, ó, te aproxima mais, ó, beleza, isso aqui tá bom, cuidado.
Presta atenção no jogador, tá,
você puxando camiseta. Uma situação, assim, por exemplo, que ela é normal, né, o reinício de jogo. Os atletas adversários com aquela marcação alta, eles ficam ali próximo à linha. E ele não pode tocar na linha, então essa atenção tem que ter, quem... A posição da bola tá dentro da área de meta, tá lá dentro, bom, beleza. Então, assim... Agora, o jogador tem que ficar fora da área do pênalti. Então, isso é um trabalho em equipe. Isso é uma comunicação que acontece constantemente. Ah, ataque, jogou, defesa, rebote. Enfim, reinício de jogo, é lateral. Porque de um lateral não tem impedimento.
Sim.
Você imagina a jogada lá do outro lado. O assistente está focado numa linha, tem um reinício de jogo. E, pô, que reinício foi esse? Uhum. Não, foi lateral. Então, assim, existem várias e várias e várias. Isso faz parte de um controle de jogo, né? De ajuda, né? Isso é importante. Quanto mais tiver essa comunicação, uns mais, o Voade no início, quanto mais silêncio, era melhor, era fantástico, porque eu tinha O falar muito me incomodava, em alguns casos, por causa da concentração que tu tinha. Ou seja, o radar estava ligado naquele retângulo o tempo todo. Uhum. Tipo aqui, cabisbaixo, mas com o radar ligado. Com o passar do tempo, e no final da carreira agora, eu já estava falando até demais. Assim, algumas pessoas estão demais, incomodando o pessoal. Oh, calma aí, Vod, calma, segura.
É o tempo inteiro o fone, o cara assim, falando?
A
assim.
Comunicação ela é aberta, claro que não é o tempo todo, mas são comunicações pertinentes ao desempenho do trabalho, né, daquilo que se espera da arbitragem. É importante isso, é uma comunicação que ela é fundamental. Bom,
mas não também... rola, tipo, cinco minutos antes de acabar o jogo, o cara diz assim, ó, já vai chamando o Uber aí que nós temos que se largar, velho.
São apenas comunicações protocolares.
Mas é tipo, que se, tá na linha, tá na linha, espera. Tá na linha, essas coisas assim, ou tá dentro da área, dentro da área, dentro da área.
Por exemplo, assim, para vocês terem uma ideia e conhecimento, com a presença do VAR, o assistente, muitas vezes, ele faz o delay da jogada. O que que é o delay? Ele tá vendo a posição do atleta, ou seja, o atleta está em posição, porém, ele não interrompe a jogada ali, porque há uma iminência de gol. E se ele interromper a jogada ali, por um acaso, ele se equivocou naquela primeira tomada de decisão. E o VAR não pode entrar. Então a comunicação dele é delay.
Ah, e aí, perfeito. Por quê?
Porque depois nós vamos analisar.
Uhum. Pô, e o árbitro não vai reiniciar o jogo de imediato.
Ele falou delay, ok. Não, isso serve também pro dia posterior, pro jogo evidente. Claro. Pro jogo evidente, porque senão você quebra um protocolo. Uhum. Bom, o assistente levantou. O árbitro é quem vai interromper, porque o assistente está informando. O árbitro pode mandar, ó, baixa e segue. Bom, a bola entrou, bom, agora sim, agora vamos marcar o impedimento, aí entra o protocolo do VAR, enfim, aquela situação toda. Mas eu quero ressaltar essa situação, porque ela é importante para o gestor pós-jogo, no outro dia, porque nós fizemos análise. Por mais que o VAR tenha referendado a decisão acertada, ou ele tenha... ele mudou uma decisão, não teve impacto no jogo, ou seja, a decisão certa, mas o assistente, ele comete um equívoco. E esse equívoco, para nós, depois, no outro dia, ele vale.
Vocês ouvem?
Eu preciso contabilizar, eu preciso analisar o porquê.
Ouve todo o áudio do jogo?
Dos clipes, sim. E quando há necessidade em jogadas específicas, eu escuto todo ele.
Não faz sentido ouvir todo o jogo, na real,
Somente em situações específicas onde há necessidade, sim. Ou, por um exemplo, quando há as reclamações formais das direções de clubes, sim. Então, aí eu vou lá e...
Quantas já foram nesse gauchão?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que foram umas 6 ou 7, seu nome. Acho que é a sétima.
Elogio formal quando erra, por favor, não manda.
Elogio formal nunca recebeu.
Eu tenho. O silêncio pra mim é um elogio.
Se são só 7, então tá bom.
Acaba sendo elogio. Mas ele não vai receber também. Porque é um erro a favor, não deixa de ser um erro, né?
Não,
mas ele tá dizendo.
Não, mas um elogio.
É assim?
No trabalho da arbitragem existe uma situação. Quando acontece um equívoco de um ar, existe uma equipe prejudicada, mas existe uma equipe favorecida, porque o jogo sempre é com duas equipes, sim, ele não é com uma equipe só. Então existe um prejuízo para uma e existe um ganho, entre aspas, para outra equipe no mesmo jogo. Então, é dessa forma que a gente analisa.
Mas então também, eu te faço uma pergunta agora, como figura máxima da arbitragem gaúcha. A gente está vivendo as semifinais do Campeonato Gaúcho, onde o Diverio salientou muito bem essa semana. As quatro equipes reclamaram de arbitragem. Todos os envolvidos na semifinal parecem publicamente insatisfeitos com a arbitragem.
Bom, primeiro, eles têm, dentro da democracia, eles têm todo o direito de reclamar. Eu não faço análise de arbitragem por emoção. Eu faço ela com a razão, com instrumentos técnicos internamente. E preciso dizer que, como ser humano, ele pode cometer equívoco, mas ele acerta muito mais do que... Existe culturalmente uma política adotada de se usar do microfone para algumas situações e faz parte do contexto. Isso eu vivi isso 27 anos.
Condicionar a arbitragem.
Eu conheço. É uma tentativa.
Condicionar o discurso.
Não, nunca vai passar disso, mas eu também preciso dizer aqui, porque senão vai parecer que eu tenho um discurso pré-jogo. Eu vou ter o jogo. Acontece qualquer coisa...
Eu já avisei.
Já casou.
Entre aspas. Isso, mas se eu ganhar...
Isso não quer dizer que a arbitragem estava condicionada. Onde é que está escrito
isso? Não. É isso, é a tentativa de
condicionar. Onde é que está escrito isso? Perfeito? Gente, essa é uma questão cultural que me parece que o árbitro, ele é o único ser humano que ele não tem confiabilidade nenhuma durante um jogo. Parece isso. Parece que ele está... É um ser que não sei por que está ali. Só que não existe futebol sem ele. Não existe.
Mas dá um alívio hoje saber que vocês não entram mais sozinhos, entram com a turma, daí não vaiam, né? É, que na antiga era bucha, né? Ah, entra o trio de arbitragem.
Apita direto essa merda!
Vai te complicar, hein?
Vamos ver se não vai aprontar hoje. Já
vai te arrumar!
Eles lembram? Não, e aí o seguinte, o equívoco do árbitro, ele não é esquecido nunca. Ele não é esquecido.
Qual foi o maior erro retroativo que te cobraram o VAR? Aquele jogo lá em 95 que tu apitou...
Foi te encher o saco.
Ah, cara, teve tantas que eu vou te dizer, não. Mas assim, eu sempre tive comigo uma situação, e é importante a gente voltar sobre essa questão das reclamações dos dirigentes, e ela é totalmente. Eu entendo isso. Eu nunca levei nada de um jogo para outro. O jogo terminava no campo, acabou. Eu poderia. Por várias e várias vezes cometi equívocos dentro do campo. Eu nunca transferi nenhum equívoco para nenhum comportamento de jogador, nenhum comportamento de treinador, nada, comissão técnica, nada, nenhum colega de trabalho. Eu sempre procurei analisar internamente o porquê disso e procurar melhorar para o jogo. Portanto, nunca fiquei com essa mágoa dentro de mim, porque isso ia ocupar um tempo meu que não ia resolver nada, não ia ajudar nada e não ia somar em nada, né? O Arthur, ele precisa entender que ele precisa estabelecer dentro do campo de jogo através de acerto, e só assim ele vai conseguir estabelecer uma relação de confiança com ele mesmo, com o jogo, com os jogadores, enfim, com a imprensa, com o torcedor. E o torcedor, ele vai vaiar, o torcedor, ele vai reclamar, o jogador, ele vai reclamar, o dirigente, ele vai reclamar. Isso é como um mais um é dois. Essa é a única coisa entre certa.
Nós torcedores, assim, quando a gente tá indo pro estádio, diz, aquele juiz ali é nosso. Tu nunca diz, tu vai dizer assim, esse aí é contra o Grêmio.
Aí pode ser estatística, aí pode entrar um monte de dado, mas essa é uma situação que eu sempre, sabe o que eu me preocupava? Com estatística, não. Eu me preocupava com cometer equívoco.
Isso é que
Um exemplo. Grenal. Cara, tu cometeu um equívoco no Grenal, o Grenal começa uma semana antes, tá?
Sim. tu é colorado, tu é gremista.
A estatística era essa, tá bom. Ele pode terminar depois do jogo? Dependendo, ele pode, mas a chance dele continuar depois, uma semana, duas semanas depois, depende muito da atuação do árbitro. Essa é a grande verdade. E em relação às equipes, as demais equipes é a mesma coisa. Porém, com uma proporção menor, só a única diferença. Porque a repercussão do Grenal é um dos maiores clássicos que a gente tem a nível de futebol brasileiro. E como é bom apitar. Foram 18.
Era bom apitar mesmo.
Mas o quê? Grenal? Rapaz, o ruim é ficar fora.
Deixa eu te perguntar,
então.
Não, a pergunta para responder na volta. Para responder na volta.
Opa, tem o VAR aí.
Mano Menezes.
Coisa boa.
Primeiro, tá? Pelo teu atraso aqui, tô realizando um sonho aqui.
Amarelinho.
Por favor.
Segue o jogo.
Faz assim, ó.
A gente. E o Voaden tinha essa característica, né? Os caras tentavam forçar a falta e eles diziam: vamos, segue o jogo.
A perguntinha
agora. Isso é a pergunta que eu vou te fazer depois também.
E eu quero saber, ele vai responder na volta. Nós não vamos deixar ele fugir daqui sem essa.
Depois do café.
O qual o jogador mais murrinha.
Mais chato.
Que não tá mais jogando, pra gente não se comprometer aqui. O mais murrinha. Nós vamos querer saber depois do show do Inter.
Já voltamos.
Um abraço.
Atlântida. A rádio dos melhores shows no sul do Brasil. Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, a melhor vibe do FM, tá de volta. O Bola nas Costas, faltando 25 minutos para o meio-dia. Estamos aqui sempre no oferecimento de Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Se Seu carro parou de funcionar e você não tem o Bradesco Seguro Alto? Mas aí é um problemão, né? Ó. Pra ficar mais tranquilo numa situação chata dessas, é só seguir a minha dica. Ter o Bradesco Seguro Alto. Com ele, você fica mais tranquilo em caso de batida, incêndio, roubo, furto ou pane. E ainda cobre danos causados a terceiros. Ah, isso aqui é muito importante, né? Que às vezes tu dá aquela batidinha sem querer no bruxo lá. A Bradesco Seguro cobre. Além disso, com o Bradesco Seguro Alto, você tem diversas opções de coberturas, uma ampla rede de oficinas referenciadas, assistência auto dia e noite e muito mais. Pode confiar que não tem erro. É um produto completo e flexível, de acordo com a sua necessidade. E o melhor, pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Faça agora um Bradesco Seguro Alto especialista no seu carro. Fale com seu corretor, com seu gerente Bradesco ou acesse... Deu uma falhadinha aqui. Auto.bradesco.
Longo,
né? Às vezes falha, né, cara? Às vezes falha. Bradesco Seguros com você sempre. Já vou mandar um abraço pro meu corretor de seguro, Rafael Leite.
Ah, um abraço pro Maurício aí também, meu. Dá um tweet retrô aí.
Tweet retrô.
Ah, tu vai ver, tu vai te segurar. Te segura, tu vai te arrumar comigo.
Ai, meu Deus.
O passado te condena.
Tweet retrô. Tweet retrô de alto nível de periculosidade, porque com um árbitro, ou no caso um ex-árbitro, tu é ex-árbitro, né?
Tá falando muito.
Posso chamar? Calma.
Não, mas...
Como é que é?
Não é meu esse aí.
Ah, tá, me deu um cartão aqui.
Então. Vamos de novo aqui.
O passado te condena.
Retro. Para arroba doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade e Olina, para se sentir leve e sempre disposto.
Sabe o que é esse quadro aqui? Já ouviu alguma vez? É uma bola nas costas literal do programa, né?
Já.
E nós temos tweets que nós chamamos de Gran Reserva. São aqueles tweets que vão envelhecendo, envelhecendo bem. Porque um dia...
Tipo vinho.
Exatamente.
E um dia... O citado está aqui.
Tem uns que envelhecem mal.
Um dia... O telefone tocou, eu preciso...
Não, fica, tu vai te consagrar, tu vai escovar ele, tu vai dar uma chola nele, tu vai ver só.
Tem um que eu lembro, que eu quase que foi o cabelo no espaguete, aquele... Mas aquele
sim, tá lá foi... do... Ô, meu, ó, no dia 26 de agosto de 2012...
Tá aí, ó. É o mesmo que eu achei.
É a minha fase de Twitter...
Lelê, tu não tem noção.
Era 24 horas por dia online, eu tweetava bêbado.
Lelê...
Eu não tinha filho, era outra vida.
Arroba Lelê Bortolassi.
Puta que pariu.
Fernandão inventou. Muriel falhou. Elano aproveitou. Voaden pipocou. E o Grêmio ganhou. Hashtag resumo poético.
Ficou assim, ficou bem a frase.
Mas ele criticou todo mundo, não foi só
pra ela. Foi só pra... Cara, eu critiquei o Fernandão.
Calma.
Eu não.
Cara. Posso seguir o jogo?
Pode.
Por favor.
Eu de novo?
Dia 1º de maio de 2016.
Tá, Nathan, arruma um dos caras também. Ele também deve ter falado mal do Voaden.
Confessionário?
Deixa de ser.
Confessionário?
Vitinho foi estúpido? Sim. Mas não vamos deixar passar em branco que apanhou o jogo inteiro sem caixa alta. Nenhuma providência do senhor Voaden.
Brincadeira, deixava o jogo rodar?
Desde o 4 de 2011.
Ah, tá.
Às 5h36. Arroba Lelê Bortolassi disse: o Bandeirinha chamou o Voaden e ele não foi. Até tu, Brutus.
Porra, Voaden, viu? Eu tô te elogiando nisso aí.
Ah, tu tem um, né?
Eu tenho um pra... Tu acha que eu saí estourando melhor?
Vai.
Dia 9 de fevereiro de 2014.
14, no fevereiro, 9 de fevereiro. Não, já prescreveu, bora. É 10 anos.
Não, 10 anos já. Otávio entrando na área com a bola e Voaden para o jogo para dar uma falta aos 48 do segundo tempo. Grande árbitro FIFA.
Meu atacante entrando na área, tu para o jogo?
Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês agora de coração.
Vamos.
Eu, se estivesse do outro lado, faria merda.
Então vamos do outro lado, Lelê! Do outro lado, tweet retrô.
O passado te condena. Tweet retrô.
Para arroba doces Boa Vista Oficial e Olina.
O que que tu acha de quem fala mal da arbitragem nas redes sociais depois do jogo, Voado?
A democracia permite.
29 de maio de 2022, às 4h11.
22? Agora?
Agora.
Ah, não!
Não, esse aí tá quente ainda, hein? Porra, e aí, pelo calendário, me sopraram no ouvido que, apesar de não ter sido citado, era o jogo do Voaden.
Porra!
Arroba o Rodrigo Adams, em caixa alta. Em caps lock diz o seguinte... Às 4h11 da tarde, tinha recém começado o jogo.
Puta, 11 minutos de jogo já cornetinha da arbitragem?
Então, mais uma vez operado pela arbitragem.
Pá! Não, operado é demais. Opa. Operado não tem no meu...
Procura tu aí. Nunca usou operado, Lelê?
Não, operado jamais.
Não, já
foi. Não, pelo
Voaden, eu vou dar um direito de resposta pro Voaden. Porque os árbitros são avaliados há quase 10 anos por uma pessoa no Rio Grande do Sul. E chegou a hora de um árbitro dar a resposta. O que que Leandro Voaden acha de Diori Vasconcelos? Que fala, avalia vocês todos os dias.
E nunca apitou nem jogo de bocha.
E chegou a hora de vocês avaliarem ele.
Mas tem, assim, ele fez o curso na Federação Gaúcha de Futebol.
Fez.
Esteve presente em todos os... Em todas as aulas, então assim...
Tá, mas o produtor desse programa é formado em história e nunca deu uma aula de história.
mas adora contar as histórias.
Isso é uma outra situação. A partir do momento que ele tem um conhecimento teórico e técnico, é obviamente que eu preciso, dentro daquilo que eu sempre tenho como filosofia, respeitar a democracia, eu tenho que... respeitar um pouco a opinião. Eu respeito a opinião.
Menos pior.
Não que ela seja a que eu vou adotar, não. Eu tenho meus critérios, as minhas decisões, junto com a minha comissão. Mas eu respeito porque, a partir do momento que uma... Que no caso o Diori, né? Que uma pessoa se dispõe a participar, sentar num auditório, fazer o curso de arbitragem, passar por todo um processo... É louvável essa atitude, claro. Eu vejo por esse lado, né? Eu vejo por esse lado.
De quanto tempo é esse curso?
Normalmente são 4 meses. De 4 a 5 meses.
Mas tá? Ele refaz teste físico sempre, né?
Sim. Não, o árbitro de futebol todo, depois que ele recebe o diploma, para ele, isso é um processo de curso de formação. Recebe o diploma para ele poder atuar. Ele tem toda uma documentação para apresentar, ele passa por uma prova física e uma prova teórica a cada 6 meses. Esse é o processo. Mas eu quero só continuar um pouco nesse assunto, assim, porque da mesma forma como todo mundo é um pouco árbitro de futebol, pelo menos comentarista, corneteiro, enfim, emite opinião, aquela situação, todo mundo é treinador.
Sim.
Todo mundo se considera. Todo mundo se considera o melhor jogador, o melhor treinador. Ah, eu tenho que jogar nesse esquema. Eu tenho uma coisa comigo, por isso que eu fiz essa menção em relação ao Diori. Eu respeito muito quem esteve lá, pelo menos quem busca esse conhecimento, quem foi lá, entendeu? Eu tenho esse
ele tem mais condição de opinar, por óbvio.
E por isso eu sempre falo, cara, a emoção, ela faz parte do futebol, do contexto, de uma reação. E eu procuro me colocar desse lado porque se eu estivesse lá, como eu disse antes aqui, eu possivelmente teria a mesma reação, porque o futebol ele é apaixonante, ele mexe com o sentimento e isso é uma coisa que fica. Eu tenho dito assim que, inclusive avaliações de arbitragem, né, ter um pouco de cuidado, não fazer ela imediatamente, fazer ela com 24 horas depois, para serenar, para acalmar, para respirar melhor, porque o calor do jogo, a emoção, ela pode atrapalhar um pouco alguma situação em relação à razão, isso é... Mas eu entendo, faz parte do contexto todo.
Eu quero fazer uma outra pergunta, Voaden, é o seguinte. Eu me lembro que nesse microfone aqui uma vez eu debati aqui com o pessoal, porque a gente falou o seguinte: tanto a torcida do Inter quanto a torcida do Grêmio tem bronca com um árbitro chamado Éber Roberto Lopes, né? A gente...
Com os cabelos, né?
Gremistas e colorados.
Ele tava fotografando.
Porque realmente, pelo menos pra mim, assim, como torcedor colorado...
Que se ele soubesse que ele tava aqui na sexta-feira passada, ia dar
podia problema. Ter trazido aqui. Mas eu digo assim, cara...
Você é no aeroporto.
Ele tem, na minha visão... Na minha visão, ele tinha um estilo de arbitragem totalmente o oposto da tua. Tu era um cara que tu deixava... Tu não marcava qualquer faltinha, sabe? Sim. Ele é o contrário. Aí, uma vez eu vi um jogo dele apitando na Libertadores, cara, que era um jogo, sei lá, eram dois times de fora do Brasil, e ele apitou, cara, e era outro árbitro apitando. Porque ele deixava o jogo correr, e eu trouxe aqui no microfone, por que que ele não apita assim no Brasil? Isso aí mexe com a cabeça do árbitro, tu sair aqui do Brasil e apitar um jogo com menos responsabilidade, sei lá, River Plate e Bolívar, por exemplo?
Não, ela é uma questão, volto a dizer, ela é uma questão cultural de comportamento, porque... A ação e a reação do árbitro, ela é conforme o comportamento do atleta.
Dos jogadores, claro.
Dos jogadores. E aqui no Brasil se, tem uma, se tinha uma cultura de qualquer toquezinho, cai, abraça a bola e falta. É, tu, e eu, em 2005, 2006, eu comecei isso porque eu entendo ainda hoje, e vou continuar enquanto eu estiver vivo, que o futebol é um grande espetáculo. Ele deve ser visto dessa forma. Pô, se fala muito do final de semana, e aí depois eu volto, mas tivemos dois grandes jogos. Tanto no sábado como no domingo.
Sem dúvida.
Verdade. Grandes jogos. Eu assisti os dois. Uhum. Grandes jogos. Presencialmente, no campo mesmo. Grandes jogos, grande espetáculo. Então, assim, o futebol é isso. Né? Mas muitas vezes parece que isso fica de lado e outras coisas são vistas. Em relação a essa situação, é o comportamento do atleta que vai determinar. Né? Então, muitas vezes, e óbvio que em algumas situações, por questões culturais e não querer quebrar isso, bom, a Libertadores todo mundo sabe. Só para quando escutar apito. E olha lá ainda, porque pode ser o apito do torcedor. Ou seja, se tem isso. Não, é só analisar o comportamento dos atletas.
Os jogadores mudam
também,
né?
Eu nem foco tanto no árbitro, porque os próprios atletas têm um comportamento diferente.
Uhum, verdade.
Isso eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade. Eu passei por isso no sentido assim, hoje eu vou adencaptar o que vai apitar. Só para quando escutar apito, senão não para, porque ele não marca a faltinha. Então esse tinha um lado bom. Agora, por outro lado, qual era o risco que se tinha? O malandro dizia lá, pode dar que ele não marca nada. Pode chegar que tá liberado, ele vai mandar jogar.
Abriu 18.
Então assim, então se tinha esse, e esse era sempre um cuidado que eu sempre tive, por quê? Porque a árbitro de futebol, ele tem que zelar pela integridade física dos atores principais desse grande espetáculo chamado futebol, que são os jogadores. Eles são os atores. O árbitro é um coadjuvante, entrou mudo, sai calado. Tá tudo certo, vão embora pra casa sem nada. Agora, evidentemente que em alguma situação, ele vai aparecer. Ele vai aparecer, porque ele precisa tomar decisão.
E o Morrinha?
Ele vai aparecer, ele precisa.
Quem é o mais chato? Para
evitar o início do jogo, pra marcar, pra dar o gol, pra confirmar um pênalti, pra expulsar um jogador, pra dar cartão amarelo. Cara, ele precisa. O futebol precisa dele. Como precisa do dirigente, precisa do treinador, precisa de todo. Precisa da imprensa.
E o Morrinha?
Quem é o mais chato?
Mais chato.
E aí, o mais chato? O mais chato é aquele que acha que é craque, que tá lá, porque tá na parceria, tipo o Leandro jogando na direita lá, lateral direito. A bola só vai nele, a câmera só vai nele quando a bola vai nele. Só vai, e vai aparecer 3, 4, mas incomoda. Por outro lado, tu tem o craque, tem 3 câmeras nele. Pra imprensa, parece que aquele é o jogador mais chato.
Ah, entendi.
Porque ele vai aparecer.
Ah, vai aparecer mais?
Ele vai aparecer mais. Ele aparece mais. Então, automaticamente, o torcedor... Ah, mas aquele ali é chato.
De novo?
Aquele quer mandar no árbitro. Aquele quer não sei o quê.
D'Alessandro era chato.
Quando, na verdade, o D'Alessandro fazia 3 coisas ao mesmo tempo que poucos jogadores eu vi fazer. Mas eu vi muitos jogadores fazer. Não muitos, mas eu vi. E ele era um deles. Jogava porque tinha qualidade técnica, tamo certo?
Sim.
Sem dúvida.
Irritava adversário?
Sim.
Uhum. Irritava, porque a câmera tava sempre, né? E tentava incomodar o árbitro. E alguns ele conseguiu. Claro! Claro que sim, mas isso é fato, gente. Isso como 1 + 1 = 2, não tem. Só que ele tinha uma coisa, ele fazia essas 3 coisas sem perder concentração no jogo.
Certo.
O que acontece com a grande maioria dos jogadores? Toma uma chegada, como é que vai ser o revide? Já não é na mesma escala. Uhum. Já perdeu concentração no jogo. Nossos. Eu vou falar.
É isso aí.
Eu vou dar uma dica. Como é que é o. Não, não vou falar, mas deixa assim. Como é que é o nosso. Nosso enfrentamento Brasil-Argentina? Como é que eles fazem com nós? Eles não nos incomodam nos primeiros 2, 3
minutos? Enche o saco.
E o que nós fizemos?
A gente cai na provocação.
Várias vezes cai na provocação.
Cai na provocação, perde concentração no jogo.
Acontece nesse programa aqui, muito seguido.
Faz parte. Um exemplo há pouco.
Isso aí, inclusive, tá, merece um recorte. Isso aí faz parte. Então, assim, tem dessas situações. E aí, a questão do jogador ser mais chato ou não depende muito da qualidade e da habilidade dele. Mas 99,9% o que menos joga
é o mais chato. Mas tu teve habilidade, tu não falou nenhum nome.
Não, claro. Não se fala. E a questão do D'Alessandro é uma situação assim, por quê? Porque a câmera
tava folclore, ali, né? Folclore. E o Maicon, claro. O Maicon era chato também?
Começava a semana antes o Grenal. Não vai deixar o D'Alessandro pintar. Não sei o quê.
Cara, como se... Alessandro Michael, velho.
É tão folclórico que o D'Alessandro se vestiu de árbitro.
O Marcos,
o ontem, Voaden, a nossa colega, a Vicky, que ela mostrou pra mim que eu acho que a International Board aprovou agora uma mudança na regra do impedimento que vai ser testada. Confere isso, né? Isso.
Sim, sim.
Que agora, tipo, a questão do impedimento, que é o que mais...
Tá na frente e toma um tiro.
Não, agora é o seguinte, agora não tem mais a mesma linha. Agora é o seguinte, se tu tiver o corpo à frente e tiver só a pontinha do teu pé lá com os zagueiro...
A mesma linha virou pra trás agora.
É, exatamente. Aí beleza, entendeu? Aí é que tá. Tua opinião sobre isso, vai mudar muita coisa?
Olha, eu creio que o futebol como espetáculo, pra ficar legal, quanto mais gol tiver...
Mais gol melhor, né? Claro.
Então,
claro.
Acredito que esta seja o... Esse é o objetivo inicial e fundamental para essa implementação desse processo aí. Justamente se fazer esse espetáculo se tornar mais agradável no sentido. 0-0 é um jogo bonito, coitado, mas 0-0 não parece que
não sai assim. É brabo.
Sabe? Não tem gol, não teve emoção, não vibrou, papapá. Então, é mais ou menos como ir pro estádio e não ter nenhum lance polêmico, não poder xingar o árbitro, né? Então, assim, o gol é mais ou menos isso.
Justamente. E sobre essa questão do lance polêmico.
Quanto mais gols tiver numa partida, eu acho que essa é uma ideia que vem mais ou menos a somar nesse sentido. E eu sempre vejo com bons olhos, porque tudo que vier a somar, tudo que tornar esse espetáculo ainda melhor, porque não, é eu que vou dizer que não, por favor.
Claro, e por isso que eu quero a tua opinião também sobre a tecnologia, porque na fase final da tua carreira, tu começou, como todos os árbitros, a ter a tecnologia do teu lado, que foi o VAR. Aí queria a tua opinião e a tua... Porque tu viveu os dois lados, né? Tu pegou a transição, né?
Eu peguei o lado que não tinha tecnologia e o equipo ficava na paleta aqui, já carimbado e não tinha volta. E eu peguei o lado onde eu tinha tecnologia à minha disposição. Agora vamos deixar bem claro uma coisa. Pro árbitro, efetivamente, no campo de jogo, só mudou uma coisa. Ele só tem um protocolo a mais a respeitar e a seguir. Porque o jogo ele tem que apitar. Se ele não apitar o jogo, achar que o VAR vai ser a bengala dele, pode esquecer. Não vai. Não é para isso que a tecnologia, não é para isso que a ferramenta veio.
Certo.
A ferramenta veio para auxiliar. Aquelas situações difíceis onde humanamente, aí a gente volta a falar nisso, humanamente é impossível ele perceber no campo de jogo. E não é nem por falta de atenção, de concentração, muitas vezes é a velocidade do jogo, a velocidade da jogada, existe obstáculos, existe situação, ele não consegue. Mas uma linha de impedimento, é muito difícil isso. Então assim, por esse lado, 100% tudo certo, tudo tranquilo, só com a ressalva. O árbitro tem que continuar a tomar todas as decisões, porque uma pequena decisão equivocada pode gerar um problema. Pode gerar um problema.
Por quê? Claro.
Uma faltinha mal marcada, bola na área, gol.
Ou uma faltinha não marcada,
gol. E aí? A falta não marcada, ela ainda pode ser considerada um APP, caso na sequência tenha uma iminência de gol e aconteça um gol, ainda pode ser considerado um APP e isso é checado.
O que seria o APP?
O APP é uma falta. Uma falta no início da jogada. Por exemplo, nós somos adversários, eu tomo a bola, eu roubo a bola de você, mas faço uma falta em você.
Tá.
E levo a bola e lanço e pá, 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 pum, pum, gol do outro lado.
O VAR pode checar isso.
O VAR
isso.
Vai fazer essa varredura, vai voltar lá e vai checar essa situação do início da jogada. Então, assim, vejam quanto é importante o árbitro continuar, ele tem que continuar apitando, ele não pode deixar que, não, agora os problemas, acabou os problemas. Não. A cobrança ela é ainda maior. Pô, com o VAR, ainda estamos se atrapalhando com o VAR, por favor.
E até com as imagens do VAR, hoje existem polêmicas dos torcedores.
Claro, por quê? Porque, mais uma vez, só para fechar sobre o VAR, isso é um ponto importante. Não é a tecnologia nua e crua. Não é só a tecnologia. São seres humanos que estão lá atrás. E se estes seres humanos não estão devidamente atentos, concentrados... Tecnologia falha ou não falha?
Sem
aperta
dúvida.
Um botão
equivocado
e
faz isso direto.
Faz isso direto.
Ele cospe na tela e o perdigotas não solta vinheta.
Mas o que mais está sendo difícil para mim é justamente isso agora. Aquele curso de datilografia de 1983 que eu estou usando agora. Tu imagina aqui.
Eu tô ligado.
Então, assim, é isso, é nesse sentido. São seres humanos que estão atrás de uma tecnologia e isso é no VAR como em qualquer outro segmento. Tem que estar...
Uns menos eu mexendo aqui, eu erro.
Falando em tecnologia, Lelê, tweet retro.
Lelê, tem uma pré-prótese. O passado te condena.
Vai esfregar na tua cara.
Tweet retro.
No dia 23 de maio de 2021, às 5:06 da tarde.
Agora, 2021? Sóbrio,
o jornalista esportivo não identificado Rafael de Vério.
Meu Deus!
No arroba Rafael de Vério, falou sobre um Grenal cujo árbitro era Leandro Voaden.
Vamos ver o termo.
Sobre as expulsões, é curioso um árbitro cuja carreira sempre foi exaltada por um suposto, abre aspas, estilo sul-americano. Boa. De deixar o jogo correr.
Até agora tô bem.
Fecha aspas. Expulse dois jogadores por discutirem ou se empurrarem. Fosse outro nome e não Voaden, haveria críticas por, abre aspas, se esconder atrás do cartão. Fecha aspas.
Tá bem. Não lembro qual foi essa expulsão.
Ainda bem, achei que tinha dito coisa pior.
Uma de cada time. Grenal 2021, que dia?
23 de maio de 2021.
Deve ter sido a final do Gauchão.
Sim.
Não, de 21.
É, o segundo.
Ferreira e alguém do Inter expulsos no final do jogo.
1-1, Grêmio 1, Inter 1.
Não é possível.
Esse eu acho que...
Isso foi no primeiro tempo, eu acho.
Tudo bem. Mas foi aqui, no primeiro tempo. Por que nós temos que vir aqui? Tem mais um quadro pra entregar aqui, ó.
Botou
Bolão de Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Para Paquetá Esportes, seu corpo, suas vitórias, vamos de Bolão no Bola. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque eu cometi um erro gravíssimo no primeiro bloco. Eu falei que o Teatro Túlio Piva é no Bonfim. Não, é na Cidade Baixa, óbvio.
Na Lima Silva.
Saiu o Bonfim sem querer. Então, agradecer...
Eu fiquei quieto, mas como foi tu que foi lá?
Não, cara.
Quer, né? Ele é um Bonfim.
Agradecer ao Marcos Chimil. Quem não quer um Bonfim, né, cara?
Exatamente.
Agradecer ao Marcos Chimil, que me corrigiu aqui. Realmente, o Túlio Piva é na Cidade Baixa, óbvio, que foi um erro meu. Cara, o futebol tá praticamente parado, mas tem um jogo legal de ver hoje.
Bodoglint contra quem?
Não. Copa do Nordeste, Bahia e Vitória.
Vai, jogão.
Tem Bavi hoje.
Que horas?
Às 21 horas. 21h30. Tá? Aliás, é a rodada dos clássicos da Copa do Nordeste, porque tem Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico, América de Natal e ABC, né? Se você quiser ver o América de Natal. Mas vamos aqui, como a gente não tem jogo pra falar hoje, vamos nos palpites pra Bahia e Vitória. Lembrando que o último Bavi foi 3x2 pro Vitória.
Tá, e esse vai ser 3x2 pro Bahia.
3x2 pro Bahia. Bahia e Vitória.
2x1 Vitória.
2x0 Bahia.
2x0 Bahia. Voaden, quer opinar? Já pode opinar agora em bolão?
Não.
Não, melhor, deixa assim.
Inter e Fluminense no feminino?
Inter e Fluminense, tá, antes eu só vou botar aqui 2x1 pro Bahia no Bavi. Inter e Fluminense, futebol feminino, que horas
8
é hoje?
8h30 da noite.
8h30 no Sesc, Brasileirão feminino.
2x1 pro Inter, a vingança das gurias.
2x1 pro Internacional.
1x1.
2x0 pro Inter.
Futebol feminino, quer opinar, João? Também não.
Mas é pior porque tá certo, tem árbitro.
Verdade. Não, mas é que é só pra provocar, cara. Deixa eu provocar um árbitro, chance única na vida.
É da província de São Pedro aqui.
Não, o Lelê é nosso da Alessandra, ele fica tentando o tempo todo.
Mas eu posso.
Fio jogo, cara.
Posso contar uma história?
Por favor, um minuto e meio.
Um minuto e meio.
30 segundos. Era o passado, o último jogo brasileiro, aeroporto, encontro ex-colega. E aí eu dou um tapinha na. Não venha aprontar contra os nossos lá no Sul, que agora eu sou o dirigente.
Que loucura! Como é que eu tava com a cabeça? Não venha aprontar contra os nossos, do que agora eu sou o dirigente lá no Sul.
Ah, e tem, né, cara?
Muito bom.
Manda um abraço pra aquele do... Como é que é o Jalzinho no cabelo lá, que nos grafiou com o Rodinei lá? Como é que é o nome dele lá?
O Klaus?
Rafael Klaus. É. Porra. Tá, olha só. Leandro Voaden, obrigado.
Oh, que legal, né?
Obrigado pela tua visita aqui. Muito
prometo
legal,
voltar,
cara.
Até que tu saiu aplaudido de lugar.
Voaden. Da próxima vez eu chego 15 minutos antes.
Como é bom ver árbitro falando. Eu acho que árbitro tinha que falar mais.
Eu sou totalmente a favor. Eu não tenho nenhuma objeção contra isso. Contra o árbitro falar.
Uma última pergunta, então, rapidinho. Tu é contra... Então tu é a favor do árbitro da entrevista depois do jogo?
Cara, eu não vejo problema. Qual é o problema?
Bom, mas preciso deixar bem claro também.
Esse debate começou...
Não vai resolver o problema, certo?
Sim.
Porque
certo.
O jogo já passou.
Sim.
Agora,
não tem como
uma manifestação,
atrás.
Se quiser, qual é o problema?
Você mesmo.
Não vejo.
Muito tá bom?
Beleza,
então.
Cara, que baita...
Muito
que baita
obrigado,
entrevista.
Leandro Voaden, ex-árbitro e agora... É, qual é o cargo exato mesmo, para não cometer
presidente
um
erro? Presidente da Comissão Estadual de Árbitros do Rio Grande do Sul,
aí
CEAF.
Tá. Então está. Agora, presidente, mandem todos os árbitros e faz eles optarem que nem tu fazia lá. Deixa jogar, não vai com qualquer faltinha.
Vamos chamar o Fetter aí, por favor, no discorama.
Vem aí, Alexandre Fetter com o discorama. O Bola volta amanhã às 11 da manhã da Rede Atlântida.